Rockstar Podcast by Ana Isabel Rocha.
This is off our first record. Most people don't own it.
About a Girl dos Nirvana. E assim começa mais um especial inútil. Desta vez, 25 anos de MTV Unplugged in New York dos Nirvana. Bem-vindos a mais uma edição do Rockstar com o Tiago Duarte novamente. Bem-vindo, Tiago.
Muito obrigado, estou tão feliz.
Agora é que é. Isto até parece que nós tipo, fizemos bué especiais e chegámos finalmente aos Nirvana. Não, só fizemos um, passámos logo para os Nirvana, que é aquela banda nossa. É aquela banda nossa. Aquela eu, banda tinha, nossa. Sim, eu tinha o meu quarto cheio de posters dos Nirvana.
Quem não?
Quando era adolescente.
Se encontrarmos uma pessoa na noite, estivemos nos copos, e no meio da conversa ela dizer, eu não gosto muito de Nirvana. Acabem com a. Quer dizer, não vale a pena continuar a falar com essa pessoa.
Não,
é
acabou.
Uma pessoa que não.
É uma daquelas cenas que acontece e que nós perdemos a vontade de viver.
Não serve para nada essa
não,
pessoa.
Não serve. Não. Se não gosta de Nirvana, não serve.
Há aqui dois pontos muito importantes. O primeiro é que desta vez não estou alcoolizado.
Até parece. Mentira, até
a
parece.
A pessoa tem que ver uns copos antes de ir falar com a Raja, senão é difícil.
Não sabemos nem que isto vai parar, não é?
O segundo, pá, de um ponto de vista pessoal, este é o álbum da minha vida. Eu estou aqui com muita responsabilidade porque eu. este foi, pai, o primeiro CD que me deram.
Sim.
E sabes quando tens, quando estás naquela idade em que não sabes se vais gostar de techno, se vais gostar de rock, se vais... é que ainda estás a levar muita coisa de
ainda
todo
estás
lado.
A construir?
É. E eu ouvi este álbum e colei de género. É isto. Literal, é isto.
Eu já tinha colado a Nirvana, também sou um bocadinho mais velha que tu, pouquinho, mas só um bocadinho. Mas acho que os dois álbuns que me fizeram assim despertar foi Nevermind e Inutro. Depois acabei por comprar o Blitz porque acho que os conheci no Nevermind, sim. E depois fiquei doida com o Inutro. Acho que foi o álbum que eu mais ouvi, mais do que o Nevermind, curiosamente.
Olha, yeah, muito interessante.
É muito fixe. Sim. E tinha, como eu estava a te dizer, o meu quarto tinha as paredes forradas com posters dos Nirvana e do Kurt e dos Guns N' Roses e do Axl, não é? Tinha que ser todas as meninas naquela altura que gostavam de rock, gostavam desses dois. Desses dois babes, a verdade é essa.
Eu queria. Os meus pais não me deixavam ter muitos posters nas paredes.
Mas por acaso deixavam, sim, na boa.
Mas quero fazer aqui um agradecimento público ao meu irmão Filipe, que quando me ofereceram este álbum e eu colei de género, gravei do. Na altura eu não tinha leitor CDs no meu quarto.
Sim, claro.
Então gravei para uma cassete. Pai, eu vi aquela cassete um milhão de vezes.
Yeah.
E eu, um puto que nem sequer tinha aulas de inglês ainda, estava passei meses foneticamente a tirar as letras.
Eu também fazia isso.
Todas as músicas. Até que o meu irmão se cansou.
Era o play pause. Yeah. Até os botões ficavam quase encravados.
No Natal ofereceu-me uma biografia do Kurt que tinha todas as letras de todas as músicas.
E tu pensaste, ah, não vou ter que escrever mais o resto da vida! Que bom!
E obrigado, mano.
Um agradecimento.
Tão feliz.
Ao Filipe. Bom, entretanto, só para situar o pessoal que nos está a ouvir, nós estamos a fazer uma série de especiais inúteis com informação inútil que.
Inútil!
Que o Tiago recolhe. Porque sim, porque é uma coisa que ele gosta de fazer nos tempos livres. Ah, eu costumo ir ao cinema. Ah, eu vou sair com amigos. Ah, eu gosto de montar comboios. Há quem goste. De montar as coisinhas e as cidadezinhas dos comboios, não sei o quê. Não, o Tiago gosta de colecionar informação que não lembra a ninguém, mas que depois. A verdade tem que ser dita, não é? Está a servir para alguma coisa. Está-me a irritar um bocadinho. Porque a ideia era mesmo não servir para nada. E está a servir para alguma coisa, Tiago. Estamos a fugir aqui um bocadinho à.
Tens recebido 8 mail.
Tenho recebido 8 mail. Tá. Portanto, este é o nosso segundo especial, porque o álbum MTV Unplugged in New York dos Nirvana está a celebrar 25 anos.
Certo.
Foi em 94.
Antes de mais, nós não estamos doidos. Ou seja. Isto foi gravado em 93.
Sim,
nós sabemos, malta, ok? Aí os melómanos na rua.
Já, toda a gente doida. Exato.
Isto foi gravado em novembro de 93, só que só saiu em novembro de 94.
Para nós, ele só existe a partir de 94, foi quando nós tivemos acesso ao álbum. Eu tenho aqui o meu álbum comigo, que tem 25 anos, precisamente, é de 94. Eu estava a mostrar ao Tiago, está tão partido, mas tão partido, que eu acho que não se aproveita nada a não ser o CD, estás a ver? Mesmo aquelas coisinhas cá dentro do CD estão partidas de tanto tirar e ouvir. E se calhar até está arriscado e já nem consigo ouvir nada. Eu já não ouço este álbum há tanto tempo, não sei. Bom, então, começamos o Rockstar de hoje com About a Girl, um tema que faz parte do primeiro álbum de Nirvana, do Bleach.
Sim.
E que é também o primeiro tema deste Unplugged in New York.
E ele até diz a curiosidade, a maior parte das pessoas não tem este álbum.
Qual? O Blitz?
O Blitz.
Eu tenho mesmo o álbum físico. Aliás, eu tenho todos e esqueci-me de trazer, não faz mal. Era para a fotografia, mas eu vou fotografar em casa.
O próprio alinhamento do Unplugged, ou seja, vamos começar com as inutilidades.
Sim, vamos. Bora.
Tem 14 músicas. Há uma música do Blitz, que é esta.
Sim.
Há 4 do Nevermind.
E o resto inútil.
Não. São 14 músicas, são 6 covers.
Sim.
Há 3 do Inutro, há 4 do Nevermind e há uma do Bleach. Ou seja, que colando com a história, basicamente, isto é o que se sabe. Eles não queriam fazer um Unplugged.
Eles foram obrigados a fazer um Unplugged, não foi? Fala-me sobre isso, sabes?
Sei. Claro.
Claro, óbvio. Olha que foi. Ai, arranja-me para
minha vida.
Ai, Jesus.
Basicamente é assim. A seguir, a história é: saiu o Nevermind, explosão, não é?
Sim.
E eles a seguir fazem um álbum que é muito mais duro. É muito menos comercial, o Inutro.
É muito mais cru, aquele álbum é tão cru. Eu lembro-me de ouvir o Rape Me em casa e o meu pai ficar tipo, o que é que tu estás a ouvir? E a música é Viola-me, Rape Me. Mas sabes, na altura nós nem tínhamos tanta noção do peso das palavras, porque não era em português, era em inglês, parecia que tu tinha uma leveza diferente. E eu lembro-me disso, do meu pai ficar assim um bocado escandalizado, porque ele tinha-me comprado o álbum.
Com razão, a senhora Roja tinha razão.
Eu tinha 14 anos, ou 13, ou não sei o quê.
E a questão foi, as vendas do Inutro foram muitíssimo inferiores às do Nevermind. E então eles começaram a sofrer pressões para entrar um bocadinho na onda dos unplugs que a MTV está a fazer muitos.
Yeah.
E durante muito tempo eles recusaram-se e às tantas disseram: ah, ok.
Tiveram que se render porque os Pearl Jam também já tinham gravado.
Não sei se o dos Pearl Jam antes ou não, mas
é antes,
há muitos.
É 92, acho que.
Dos Alice in Chains, da Alanis Morissette, há imensos. E eles disseram: ok, vamos fazer à nossa maneira. Não vamos fazer uma coisa cheia de stars and glitter e tudo muito bonito. Vamos fazer num cenário pá, muitíssimo cru. Aquilo foi decorado como se fosse um funeral, literalmente. Yeah. E a expressão, acho que o próprio produtor diz a lenda. Aliás, há uma entrevista do produtor que eu li há uns tempos, que é às tantas, o Kurt estava-me a descrever como é que ele queria o cenário, ou seja, velas pretas, as próprias flores são flores típicas de funeral, há um candelabro muito despido. Ele disse assim: mas queres decorar aquilo como um funeral?
É tudo tipo preto, mas o cenário é preto, mas depois com uns focos de luz assim à volta.
E o Kurt disse: é exatamente isso. É como se fosse um funeral.
Tão bom. Opa, eu adorava ter conhecido este homem. Assim. Yeah. Adorava. Porque ele tinha tanto tétrico como de artista, pá, das ideias dele, aquilo que é naquela cabeça. Eu adorava saber o que é naquela cabeça. Pois. Adorava.
Também ele.
Ter entrado na coisa, também ele.
Era também ele. E então, eles decidiram fazer a coisa à sua maneira. O cenário muito cru, a setlist, que é completamente marada. Quer dizer, fazes um. És os Nirvana. Vais fazer uma setlist de 14 músicas. Tens um single e 6 covers. Daquelas 14 músicas, só uma delas é que é a single anterior, que é Come As You Are. Não há cá Rape Me. Não há Smells Like Teen Spirit.
Não,
esquece. Vamos fazer à nossa maneira. E depois, outra coisa foi os convidados. A MTV e a editora queriam: pá, bora meter o Eddie Vedder, bora meter o Chris Cornell, bora meter.
E tu não vês ninguém
e
dessa gente lá?
Não, vou convidar estes meus dois amigos, que são o Chris e o Kurt Kirkwood, que são os Meat Puppets. Diana, quem? Traz uma estrela, eles. Não, deixa estar.
É uma cena diferente. Olha, vamos à segunda música, que é um dos temas do Nevermind, que não foi single, mas que é uma das minhas músicas preferidas, que é o Something in the Way. Faz parte então deste Unplugged in New York dos Nirvana, que está a celebrar agora 25 anos aqui no Rockstar.
Underneath the bridge, top is strong, a leak, and the animals are trapped. All become my pets, and I'm living off of grass, and the drippings from the ceiling. It's okay.
Thank you. Something in the Way, um dos temas que podem encontrar no álbum dos Nirvana, o Nevermind, a grande obra-prima dos Nirvana, e que está também em formato Unplugged no Unplugged in New York da MTV, a celebrar agora 25 anos. O Tiago Duarte está aqui comigo no Rockstar para mais um especial Inútil!
Inútil! Grande inutilidade.
Muito, eu sei que, e olha, eu queria pegar nas inutilidades, sabes do quê?
Vamos lá.
Das guitarras, que foi okay. Uma coisa que nós falámos muito no outro especial dos Incubus e que eu adorei saber cenas de guitarras. E como é que era aquele nome? Ibanhas?
Ibanhas. Ibanhas. Não tocava com Ibanhas.
Pronto, não tocava com Ibanhas. Mas tocava com e tocou com um casaco neste Unplugged, que é o casaco que eu trago hoje. É muito parecido. E que está em leilão agora, não é? Sim, não é este, sim, não é
já,
este.
Já lá vamos. Então vamos lá agora.
Olha, então vamos ao casaco antes das guitarras.
O casaco foi vendido originalmente num leilão por à venda por 65 mil dólares e depois foi vendido pelo dobro, foi licitado pelo dobro. Ou seja, alguém
ele
comprou...
foi vendido por 137.500 ou não sei o
que. É uma
quê.
Coisa sim. Assim. E esse tipo agora está a vendê-lo com a base de licitação de 200 mil.
Mas a questão é, tu compras o casaco que o Kurt Cobain usou no Unplugged. Que uhum. Até tem tipo marcas de cigarro e não sei o quê, não é? E está debutado num sítio, whatever.
Nunca
não é?
Foi lavado.
Nunca foi lavado. Nojo. Não, aquilo está numa cena, não é? Aquilo está numa câmara qualquer. Aquilo vem num. Eu não sei como é que se diz, mas eu sei que o casaco está preservado sim. Numa cena qualquer com sim. Um ar especial, não sei o quê. Não sei. E tu tens aquilo em casa, não é? Gastaste um dinheirão naquilo e agora vais vender porquê? Não consigo entender porque é que vais vender o casaco. Porque ele precisa de dinheiro.
Sim.
Tipo, eu nunca venderia aquilo por dinheiro nenhum na vida. Eu tinha o casaco do Kurt Cobain em casa. Estás a perceber? Certo. Que tenho uma réplica, mas.
Certo.
Da Forever 21. Mas pronto.
Felicidade.
E o casaco está agora outra vez. Não, olha, paguei. E foi muito giro que eu comprei o ano passado. Inutilidade. Inutilidade, mas daquelas mesmo bué inúteis. Fui à Forever 21, que é uma loja americana, que é no Colombo. A minha filha adora, eu também gosto muito e não sei o quê. E entrei lá e à procura, pá, de um casaco para o inverno. Eu gosto bué de casacos de malha. E olhei para este e pensei, ah pá, este casaco faz-me lembrar alguma coisa. Juro, Tiago, eu não sabia o que é que o casaco me fazia lembrar, sabes? Vesti e pensei, estás com ar bué do punk, bué da rocker. Mas não chegava lá, tinha bué grunge, não sei o quê. Só hoje, quando fui pegar no álbum para trazer aqui para o especial, é que eu percebi, fez-te luz na minha cabeça, que foi, isto faz-me lembrar o Kurt Cobain no Unplugged in New York. E não é que faz?
Faz.
E nós vamos recriar a fotografia da capa do álbum.
Já vamos, de certeza.
Os dois, eu e o Tiago. Para depois pôr lá no site da Comercial. Vai ficar mesmo espetacular. Mas, curiosidade então, o casaco agora está a vender outra vez. Para
sim.
Quem quiser desembolsar, a base, atenção, é a base de licitação, é
e
o
já,
mínimo.
E já houve uma pessoa que...
200 mil.
Já houve uma pessoa que se
licitou?
Sim.
Por quanto?
Já disse que vai cobrir a base. Ou seja, a base já está coberta.
Os 200 mil está. Então agora fazemos assim. Eu punha 200 mil e um. Tu punhas 200 mil e dois. Alguém há de cobrir aquela que queria. Se não cobrir, olha, temos que nos orientar para comprarmos o casaco a meias.
Boa.
Pá, 100 mil a cada um também não é...
Não.
Eu vendo a minha casa, tu vendes a tua. Se calhar conseguimos
e ainda
comprar.
E ainda temos que arranjar outros 100 mil.
Não, então, não temos nada. Então se eu vender a minha por 100 mil.
Estou a brincar, estou a dizer que as nossas casas não valem nada.
Ai, a minha vale, desculpa lá, a minha vale um bocadinho mais.
É rico, trabalhas na Comercial. É.
Oh, que seria, que fosse
não, a minha banda ainda não paga essas coisas.
Mas vai pagar
eu, olha, vendo a banda.
Olha, vendes a banda. E compra, isto é tão inútil. Isto é conversa completa, que é o que nós queremos neste Rockstar. É conversa completamente inútil. Portanto, a cena do casaco já está. Para quem
já.
Quiser, está... Está online o leilão.
Vai ser, acho que para o mês que vem.
Pronto, depois devemos dizer por quanto é que foi vendido o casaco e a quem. Eu estou bué da curiosa para saber quem é que vai comprar o casaco do Kurt Cobain.
Tipicamente fica como anónimo. As pessoas não querem ser.
Eles não querem, que é para não nos assaltarem a casa
claro.
E não roubarem o casaco, não é? Mas pronto. Fico triste de não ter esse dinheiro. Se eu tivesse esse dinheiro, se fosse uma tipo alta empresária, eu comprava o casaco do Kurt Cobain. Guitarras, porque nós também queremos
sim.
Recriar, não é? Esta foto, assim, agarradinhos à guitarra, não sei o quê. O Kurt Cobain não usava Ibanhas?
Não.
Usava o quê?
Não. Ele usava essencialmente Fenders.
Uhum. Stratocasters e Telecasters? São as únicas que eu conheço.
Telecasters não é conhecido dele usar muito. Usou algumas Strats, mas ele usava...
Que tu tratas as Stratocasters assim. Strats. Que é uma cena tipo tocato lá. Adoro. Não, continua.
Eu tenho uma Strat. Eu tenho uma Strat 97.
Ok. Continua.
Ele usava algumas. Ele foi visto ao longo dos anos com Jazz Master, mas o modelo que ele mais usava era a Jaguar. É uma Fender Jaguar.
Okay. É como, sabes?
sei como a é que cor, é, já te mostro uma foto. Não, ele usava de várias cores.
Ah, ok.
Mas em termos de guitarras acústicas, estamos a falar do Unplugged, curiosamente, tipo, a fazer aqui a cola, a Something in the Way e as músicas acústicas que foram gravadas, quer no Nevermind, quer no Inutro, foram gravadas numa guitarra de 12 cordas, que era, que ele gostava muito, porque era a cópia, repara agora como é que isto cola tudo, chamava-se Harmony Stella, e era a cópia da guitarra que o Led Belly usava nos anos 30 e 40. Led Belly foi a pessoa que tem o original com que eles fecharam o Unplugged.
E que também vai fechar hoje este especial, que é
Mas pronto,
Where Did You Sleep Last Night?
Ele não a usou no Unplugged. O Unplugged foi todo tocado com uma. Com uma. Ai. Com uma Martin. Martin de 18E, acho eu. É uma guitarra super rara dos anos, acho que é dos anos 60, que só foram feitas 302.
E ele tinha uma dessas.
Tinha. Ah, uma curiosidade ainda mais interessante sobre a outra guitarra,
não pode
sobre
ser
a Harmony.
Não, inútil.
Foi comprada por 30 paus numa loja de pinhores.
Ai, sério?
Ele comprou-a por 30 paus porque o Led Belly usava aquele modelo.
E ele comprou uma igual.
Ele comprou uma igual.
Não era a dele, não era a
Led
Belly.
Não, okay. Ele diz no Unplugged, antes de tocar a Where Did You Sleep Last Night, diz que ele próprio foi bater à porta do presidente da Geffen, que era a editora deles,
sim,
a pedir se ele comprava a guitarra do Led Belly para ele.
Porque ele não tinha o quê? Os 30 dólares para comprar?
Não.
Ah, ele queria mesmo a verdadeira?
Ele queria a verdadeira. Okay. Custava bem 1 milhão.
Mas é doido. Não. Vai lá fazer outro Nevermind e depois volta daqui a uns anos.
Exato.
Mas depois já não
volta. E esta Martin que ele usa, pá, é uma guitarra super especial, só há 300. E curiosamente, quem é que a tem hoje? Senhoras e senhores.
Não, é que ninguém lá vai chegar. Ninguém lá vai chegar.
É a parte mais triste de todas.
Por acaso fiquei muito triste por saber isso.
É o ex-marido da filha. Ficou com ela no divórcio.
Portanto, a guitarra estava com a Frances, bem que eu bem.
Exato.
Ela casou com um tipo, depois divorciou-se e nas partilhas ele fica-lhe com a guitarra. Pá, isso
ele conseguiu provar.
Mas porquê é que ele fica com essa guitarra tão valiosa, tão especial?
Porque ele conseguiu provar que ela lhe tinha oferecido algures durante o casamento.
As paixões e os amores, pá, estragam tudo. Porquê?
Portanto, ela disse: olha, amo-te tanto. Ofereço-te a guitarra, fica com ela. E depois, quando se divorciaram, olha, ofereceste.
Agora, está dado.
Yeah.
Fogo.
Na avaliação mais recente, as pessoas dividem-se entre ser inestimável.
Sim.
E pá, vale mais de 1 milhão aquela guitarra.
Eu ia te perguntar isso, tinhas noção quanto é que vale aquela guitarra?
Neste momento vale mais de 1 milhão. É a guitarra.
Pá, se o gajo for esperto, não vai vendê-la nunca. Se for esperto, fica com ela como relíquia, mas pá, não estou a ver. Eu acho que ele daqui a uns tempos precisa do dinheiro para uma cena qualquer e vende a porcaria da guitarra. Olha, ao menos que a guitarra fique com alguém que realmente aprecie o valor da guitarra, não é? Pá, que cena tão marada.
Já esquece a guitarra do Unplugged.
Sério. Agora com isto já não me lembro se passámos o Something in the Way ou não.
Passámos. Sim.
Foi?
Sim. Porque depois eu peguei nisso para falar da Harmony
Stella. Nós gravamos, eu vou explicar, nós gravamos o Rockstar sem músicas, não é? Gravamos tudo de seguido, não é? E vamos apontando.
Não estragues a magia da rádio, Ana Rosa.
Não é rádio, isto é um podcast, posso dizer aquilo que eu quiser.
Estão as pessoas na charcutaria.
Não,
à espera que chegue.
Passamos já.
A senha.
Exato. E a ouvir o Rockstar dos Nirvana. E depois é isto, a pessoa está aqui perdida, não sabe se passou ou se não passou. É como às vezes a roupa. Tu passas mal uma roupa a ferro, depois olhas e ficas baralhado, tipo, então ao final já passei aquilo, não passei, nunca te aconteceu. Não és homem que passa a ferro, não é? Bom, então, se calhar vamos em frente. E coisas que se fazem em casa, passa-se a ferro, mas também se bebe um chazinho quente no sofá.
Olha.
Viste?
Colaste tão bem.
Colei, eu sou uma pessoa que cola muito bem. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhos manuais, tinha sempre 5. Portanto, se calhar, vamos passar. Já viemos do Bleach, do Nevermind. Vamos ao terceiro álbum dos Nirvana, que é capaz de ser o meu preferido, aquele que eu mais ouvi a minha vida toda, o Inutro e Penny Royalty. Penny Royalty dos Nirvana, um tema que faz parte do álbum Inutro, o terceiro álbum dos Nirvana, mas que também está no MTV Unplugged in New York. Há uma versão deste tema, um álbum que está a completar 25 anos e nós aqui no Rockstar não quisemos deixar passar isso. E eu hoje posso dizer nós aqui no Rockstar, porque normalmente sou sempre eu sozinha, não é? Estou sempre a dizer, parece que tenho uma equipa comigo, mas afinal não tenho, mas agora tenho uma equipa comigo. Tiago Duarte, vocalista dos Nowhere To Be Found, o homem mais inútil de sempre, com informações estapafúrdias sobre cenas da música e das bandas em geral.
É uma grande introdução.
Não é? Há uma cena no Inutro, há uma música no Inutro que eu descobri depois, uns tempos depois, que é o Heart Shape Box, que é uma música que o Kurt escreveu por causa de uma caixa em forma de coração que ele tinha oferecido à Courtney Love. Confirmas?
Não sei dizer.
Que essa música é sobre isso, sobre uma caixinha que ele ofereceu à Courtney. Diz que sim.
Não sei dizer.
Ele li sobre isso e diz que sim. Mas pronto, mas isso é o Inutro, não interessa. Sim, mas...
Sei dizer de onde é que vem o Penny Royalty. Ou seja...
Que é de onde?
Que o Kurt Cobain, para além de ser viciado em drogas duras e heroína... Yeah. E atacava-lhe muito o estômago. Ele próprio tinha sempre teve problemas de estômago muito fortes. Aliás, dizem que é um dos motivos pelos quais ele também se drogava muito, para afastar um bocado as dores de estômago. Yeah. E esse era um dos chás que lhe acalmava o estômago.
Era o Penny Royalty.
Yeah.
Nem sabia que existia mesmo um chá Penny Royalty.
Yeah.
Não fazia ideia. Mais curiosidades inúteis neste especial dos Nirvana MTV Unplugged.
Mais curiosidades inúteis. Eles achavam que ia correr muitíssimo mal. Ou seja, isto não foi um daqueles unplugged que passaram meses a ensaiar. Eles ensaiaram os dois dias antes. Tipo, juntaram-se para ensaiar. Bora lá ver o que é que sai disto. E até ao próprio dia, e os ensaios estavam a correr super mal. O Dave estava a ser impossível ensaiar com o Dave Grohl. O Dave Grohl é um animal a bater.
Yeah.
E de repente...
Eu vou reter essa frase. O Dave Grohl é um animal a bater. Não, ficamos aí. Fazemos um hashtag e tudo relativo a esta coisa, está bem? Não nos podemos esquecer.
Obrigado, boa noite.
Não, pronto, era isso.
E os ensaios correram mal, a cena não estava lá. Dizem que o Kurt Cobain estava altamente ressacado, não estava com a cabeça
naquilo.
Mas isso
também era o normal dele, não? Era um bocadinho. Ele também ia para os concertos todos já nada e não sei o que
isso era. Eles estavam em dúvida se ele ia aparecer no próprio dia.
Isso era muito bom.
Estás a ver?
Yeah.
Mas ele apareceu e o que eles dizem foi: a partir do momento em que alguém disse grava,
aquilo foi mágico.
Foi mágico, yeah. Foi tudo de seguida. Foi lindo.
Não, ele sentou... é só ouvir ou ver. Yeah.
Ele pediu para que os amigos dele se sentassem na fila da frente, alguns amigos que ele tinha trazido, porque ele estava nervoso. Quer dizer, para eles foi uma situação estranha, que é, eles nunca tinham tocado músicas assim muito acústicas, ou um concerto muito acústico, era sempre a partir e de repente vamos tocar isto em acústico. Atenção.
Uma cena como deve ser, para a MTV, sim, não é? Uma cena toda montada.
Sim. Ele sentou os amigos na fila da frente para se sentir menos nervoso. Outra curiosidade. Não é efetivamente acústico, ok?
Uhum.
O Kurt Cobain está a tocar com um Fender Twin Reverb à frente dele, um amplificador, e isto nota-se muito bem na Man Who Sold the World. Aquilo é um som elétrico. Uhum. Ele está a tocar com um pedalzinho ali.
Não é 100% unplugged, mas pronto, mas é uma coisa mais...
É que tu ouves, imagina, tu ouves um unplugged de Pearl Jam. Aquilo é mesmo acústico, eles estão a tocar ali acústico. O Kurt Cobain não, estava a tocar ligado a um amplificador ali.
Houve aqui várias exceções neste unplug, não é? E eu acho que também é isso que o torna tão especial, que é um unplug tão especial. Não só por ter sido uma banda que pouco tempo depois acabou, não é? Por causa do suicídio dele, como tudo isto que estás a contar à volta do unplug é diferente, não é? Eles terem querido um ambiente diferente, ele não ter querido pessoas malta mais conhecida lá à frente, não é? Que chamasse a atenção, porque acaba por ser tudo muito centrado neles.
Sim.
Não há outras distrações.
Sim.
Não há assim grandes ricocós de produções e não. Parece que estás num velório, parece que estás num funeral, é tal cena. Sem pessoas conhecidas que sejam filmadas constantemente. Toda a atenção está centrada nos Nirvana, isso é muito fixe.
Ia só acabar com uma curiosidade que foi...
Acabar já? Mas temos ainda tanta música para
não,
passar.
Não. O tema do Dave Grohl que foi... Foi efetivamente graças ao produtor da MTV que... Eles conseguiram fazer com que a coisa funcionasse com o Dave Grohl. Foi. Eles não estavam a conseguir com que o Dave tocasse baixinho ou. Estava a sobrepor-se às guitarras.
Porque ele é assim.
E o, o produtor da MTV embrulhou umas vassourinhas. Aquilo com que se toca também muito no jazz e não sei o quê.
Yeah.
Embrulhou assim num papel de embrulho de Natal e foi lá levar-lhe. Género, ele vai odiar-me e vai-me atirar com isto à cabeça.
Mas eu vou tentar.
Pá, mas eu vou tentar porque isto tem que safar isto. Ele está a matar toda a gente. E o Dave, curiosamente, achou piada, género. O Dave disse numa entrevista mais tarde: eu nunca tinha tocado com vassouras na minha vida. Eu era um baterista de rock. Eu não estava. Vassoura. Não, pá. E o gajo achou piada, usou. Pá, e resultou muito bem. Resultou muito bem.
Vamos ouvir o Come As You Are, é outro tema dos Nirvana, e curiosamente, aliás, dos Nirvana não, dos Nevermind, e curiosamente o único single deste Unplugged, como tu já disseste, a única música que foi single no mundo inteiro e que ainda hoje continua a ser um dos temas fortes do Nirvana, aqui no Rockstar. Come As You Are, os Nirvana, aqui no Rockstar, neste especial que nos está a dar tanto gosto dos 25 anos do MTV Unplugged in New York. Um Unplugged muito especial dos Nirvana, como já perceberam, aliás. Se só começaram agora a ouvir o Rockstar, tem de puxar para trás, porque o Tiago está a contar-nos algumas das curiosidades mais inúteis, mas mais interessantes de sempre, porque elas hoje em dia não servem para nada, não é? A verdade é essa, daí a inutilidade. Nada. Mas são giras. E tu estás a quebrar aqui um bocadinho o encanto do especial inútil. Porque enquanto estávamos nas pedaleiras e nas guitarras e nas cenas, pronto, era de facto aquilo não servia para nada. Agora tu estás a contar coisas realmente giras e que me está a deixar um bocadinho chateada com isso.
Eu peço desde já desculpa ao auditório. Eu adoro esta expressão.
O auditório.
Quem vem à rádio diz sempre um grande saravá para o auditório.
Saravá. Eu ao auditório só me lembro tipo num auditório.
Sim.
E a malta lá sentada no auditório.
Todas as pessoas que nos estão a ouvir neste momento estão juntas numa mesma sala que é um auditório.
É. São só aquelas pessoas que ouvem o Rockstar. São tipo 10 ou 12. Eu achei que a semana passada eram para aí 8, mas não, agora eu acho que já. Porque as pessoas estão curiosas para saber qual é a próxima inutilidade que o Tiago vai trazer.
A próxima inutilidade era: a banda estava. Efetivamente, havia um sentimento muito negativo entre eles. Que era. Reza a lenda, tanto quanto sabemos, que nos meses que antecederam o Unplugged, o Kurt Cobain tinha-se chegado à frente e tinha dito aos outros elementos que queria receber mais royalties do que eles em relação às músicas da banda.
Porque era ele que compunha a maior parte das músicas.
Sim. Pá, e aquilo.
Sim, desculpa lá, faz um bocado de sentido, não é? Se ele era o cérebro por trás da banda, pá, faz um bocadinho de sentido que recebesse um bocadinho mais de royalties, ou não? Achas que. Como se fosse uma irmandade, deviam receber todos por igual.
Tens muitas teorias. Ou seja, Smashing Pumpkins, o Billy Corgan recebe os royalties. Ponto final. E ele sempre disse: sou eu que faço as músicas, é
óbvio,
tudo para mim.
Óbvio, é isso, mas eu acho que isso, mas se ele quiser dar à banda é uma coisa. Pá,
mas eu acho que isso quebra um bocadinho o sentimento de estarmos todos a fazer a coisa.
Então, mas achas que isso também não puxa pela banda no sentido em que, pá, se calhar vamos ajudar um bocadinho mais ou vamos também tentar participar mais na composição das músicas ou não? Achas que ele era lobo solitário, queria fazer as cenas sozinho e não deixava sequer que eles pusessem a mão na massa?
Depende do processo criativo da banda.
Pois, é que nós não sabemos. É que a cena com esta banda, e o que eu acho muito interessante, é que é uma banda que aconteceu, não é? Que houve durante muito pouco tempo. Não há muita coisa que se saiba, até porque eles também não contavam muito na altura. Não. Soube-se muita coisa a seguir pelo Dave Grohl, não é?
Não havia internet.
E pelo Chris. É Novoselic que se diz? Novoselic. Que eles foram contando assim algumas coisas, não é? Mas tipo as cenas do Kurt, esquece, morreram com ele. Portanto, ou é o disco que disse da malta que viveu com ele naquela altura, ou então não se sabe se é verdade ou não.
Pá, e mesmo os documentários que seguiram, o Montage of Heck e tudo mais.
São tudo.
Há malta que diz, pá, não é. Deixem-se disso.
Pronto, mas a questão é: será que era ou será que não era? Estás a ver? Pá, não sei. Eu vi o filme dele, eu não me lembro como é que se chamava o filme dele que teve no cinema há uns anos. Foi só um visionamento que teve. Pá, era o filme sobre o Kurt, não era sobre o universo, era sobre o Kurt. Não me lembro do raio do nome do filme.
O Last Days?
Provável. Será? Deixa-me pesquisar. Lá vou eu pesquisar durante o coiso. Espera aí.
Não sei se é o Last Days.
Pá, teve. Não sei se esteve aqui no Corte Inglês, mas eu sei que fui ao cinema, comprei o bilhete e era só naquele dia que aquilo era exibido, que era o documentário sobre a vida dele, a história da vida dele, pá, desde pequenino e as cenas todas. Não sei,
quer dizer, o Montage of Heck também.
Será?
Foi produzido. Foi produzido,
é tipo filme
pela
documentário.
Filha também foi buscar desde a infância dele.
Pois não sei se era muito jovem. Não me lembro. Eu tenho o bilhete lá em casa, agora não me lembro. Pá, e a questão era: entrevistaram uma data de gente que privou com ele, estás a ver? Mas tu ficas sempre na dúvida, tipo, mas esta é a versão deles, será que era mesmo assim? Estás a ver? Tu nunca vais saber exatamente qual era a verdade, não?
Pá, eu acho que é das figuras
pá,
mais... Isso
enerva-me, que eu queria saber mais e queria saber mesmo como é que as coisas aconteceram e não dá para saber, Xissa.
Mas eu acho que mesmo as pessoas que privaram com ele e que o conheciam e que estavam com ele, é super difícil entrar na cabeça de um Kurt Cobain.
Está bem, sim.
Estamos a falar de uma pessoa que tinha uma riqueza avaliada em... Acho que quando ele morreu e ficou para a mulher, que depois, quando a filha fez 18 anos, passou a filha. Era tipo 120 milhões que ele tinha, mas que comprava roupa em lojas de segunda mão.
Aquele era um gajo muito simples. Aliás, eu trouxe aqui tenho um livro há muitos anos sobre a história deles e o início da carreira, que não vejo há uma data de tempo, mas que hoje estive a folhear, e sobre o início todo dele com a Courtney e o nascimento da miúda e não sei o quê. Tu percebes que o gajo era um gajo muito simples, que nunca se habituou à ideia de ser um ídolo, ele era anti-ídolo. E nunca se habituou à ideia de ser seguido por milhões de pessoas. Ele achava estranho as pessoas irem aos concertos e consumirem a música dele, e aquilo para ele era tudo muito esquisito, não é?
É mesmo engraçado quando eles... É que nós olhamos para trás, olhamos para o Nevermind e dizemos: pá, que bomba, não é?
Que obra-prima, caramba. Mesmo o Inutro, era um álbum do caraças.
Mas eles quando lançaram Nevermind, eles não faziam ideia que isto foi aquela... Aquilo não foi feito para
isso aqui
ser
neste livro. Sim.
A bomba.
Não, era um álbum que eles estavam a fazer, curtiram a cena e fizeram. Isso está muito explicado aqui neste livro que eu tenho. Eu tenho outro livro que emprestei a alguém, pai, que essa pessoa nunca me devolveu, o Odeio-me e Quero Morrer. Pai, que é uma autobiografia dele, não sei o quê. Não sei onde é que isso está. A pessoa a quem eu emprestei, que não me lembro quem é, se tiver o meu livro, por favor, eu quero de volta. Senão vou ter que encomendar outro na internet, como estava a dizer.
Que era uma das alternativas de nome para o Inutro.
Exatamente, sim. Que era o I Hate Myself and I Want to Die. Yeah. E também o livro se foca muito na complexidade da própria pessoa, não é? Mas como é que há tanto para dizer sobre
uma banda que durou 4 anos?
Pá, já é isso, sabes? Isso é...
Em 4 anos é mudaram muito a história...
Em 4 anos tem 4 álbuns incríveis. Pá, porque o Blitz é um bocadinho estranho. Sim, está bem. Tens o Blitz, tens o Nevermind, tens o Inutri, depois tens aqui o...
Mas o Incesticide não é...
É que é um EP?
Não é considerado como um álbum de Nirvana. É aquilo.
Pois, eu sei.
É mais uma... Uma recoleção de músicas.
Estava a ver aqui da discografia.
Estás
a ver? Eu tenho este. Tenho o Nevermind. Sim. Aqui ainda não aparece. Aqui não aparece sequer o Inutro. Tens aqui o Incesticide.
Tens o Incesticide.
Não aparece o Inutro, nem... ainda não havia aquele, portanto. Aliás, nem... acho que quando isto foi lançado não havia sequer o Inutro ainda.
Sim.
Eu não sei se quando.
Posso dizer enquanto estás aí à procura?
O
New Musical Express considera.
Este é de 95, portanto ainda não havia sequer.
Considera o Unplugged in New York como o álbum ao vivo, o melhor álbum ao vivo de sempre, da história.
Pá, eu também sou gajo para concordar com isso. Porque não tens outro igual, tipo, ponto.
Eu acho, as outras listagens por acaso não são tão simpáticas. Metem-no entre os 300 álbuns mais importantes dos anos 90. Entre os 500 melhores álbuns da história do rock.
Como é que podes pôr este álbum no meio de outros 500? Não,
vem na posição tipo 400 e não sei o quê.
Não pode.
Mas o New Musical Express, NME, fez justiça e disse: não, isto é o melhor álbum ao vivo.
Mais nada.
Da história.
Eu também acho que sim. Acho que, como estamos quase a terminar, temos que ouvir mais um tema. Que este, deixa-me ver se foi. Não, é porque nós escolhemos 5 temas cada um e depois chegámos à conclusão que tínhamos 3 temas que escolhemos os dois, mas depois cada um de nós tinha escolhido mais 2, então andámos aqui um bocadinho às turras para escolher os temas para Rockstar. Mas o All Apologies ganhou, é meu, é. Porque tu tinhas o About a Girl e o Where Did You Sleep Last Night. E eu tinha All Apologies e o On a Plane, que eu adoro. Não vai passar. Mas depois vão ouvir o Unplugged e ouvem a música. O All Apologies é outro dos temas que faz parte do Inutro. Para ouvir agora.
Apologies. What else should I say?
All Apologies, mais um dos temas dos Nirvana, que não só faz parte do álbum Inutro, o terceiro dos Nirvana, oficial, como também foi incluído neste MTV Unplugged de New York, porque eles tentaram escolher temas que não fossem singles. Foi uma escolha um bocadinho estranha na altura. O único single assim mundial é mesmo o Come As You Are, que já passou aqui no Rockstar. Tiago Duarte, vocalista dos Nowhere To Be Found, com mais inutilidades sobre os Nirvana. E este é Unplugged em New York.
Não, inutilidades sobre os Nirvana, enchemos aqui uma tarde.
Mas que são estamos coisas que são um bocadinho úteis.
Estamos a focá-las nas inutilidades do Unplugged.
Sim.
Há mais uma inutilidade muito interessante, que era a MTV queria que eles fizessem um encore.
No Unplugged?
Sim.
Não aconteceu?
Não. Porque o Kurt Cobain disse-lhe: depois do que eu acabei de fazer na Where Did You Sleep Last Night, não há maneira de fazer melhor que isto. Portanto, vamos acabar com isto, porque isto é o melhor que vai acontecer.
E... a partir daqui é só a descer. Yeah. Não dá.
Assim, o que eu acabei de fazer.
Ah, pá, tenho um juiz agora, um encore depois disto, era o que mais faltava.
E hoje em dia.
Ele era muito fora.
Hoje em dia, o produtor da MTV, que esteve lá no Unplugged, disse: eu tive que concordar com ele. Aquilo foi incrível e pronto, fechámos por ali. Eu acredito que na altura ele tivesse pensado: faz lá o encore, que nós precisamos de vender.
Não estás armado em artista, não estás a fazer de esquisito e de não sei o quê.
Sim. Mas pronto,
é especial ter ficado assim e não ter havido encore.
Yeah. O homem fechou o Unplugged com um cover. É lindo.
Que é lindo.
E que vem a seguir, praticamente a seguir, a mais uma carrada de covers. Que ele, para o fim do Unplugged, foi quando chamou os Kirkwood Brothers para tocar três músicas seguidas. Epá. Ele fez aquilo.
E de músicas que não eram dele. Tipo, tu vais fazer um Unplugged da MTV, qualquer banda normal, não é? Quereria vender as suas músicas e não estar a tocar covers, não é? Isso foi incrível.
E estava a preparar aquilo 2 meses.
E não 2 dias antes.
Tenho a melhor inutilidade, pá, de todas.
Ainda vais... chuta, porque só falta uma música.
Tu vais chegar
a adorar isto.
Eu vou dizer isto e tu vais dizer pá.
É o que eu vou fazer. Vou dizer pá. Vai, Tiago.
A cadeira em que ele estava sentado.
Ai, sim. Também está à venda?
Não está à venda. Todos, se tu reparares, todos os outros...
Deixa eu ver.
Todos os outros estão sentados em bancos.
Sim.
Que era uma coisa muito normal quando tu tocas num Unplugged.
Sim.
Dá aquele feeling que estás um bocadinho mais elevado.
Yeah.
Dá jeito. Se tu reparares no Unplugged de Pearl Jam, estão todos sentadinhos em bancos. Está o Pat Smear lá atrás. Dele, também sentado num banco. E o que é que aconteceu? Pá, novamente reza a lenda que uns minutos antes de começarem a gravar, o Kurt Cobain passou pelo escritório lá atrás do set e olhou para uma cadeira destas.
Sim, estas como está aqui.
Epá, eu acho que isto é mais confortável.
Tirou o banco e levou a cadeira.
Levou a cadeira e tirou o banco. Pá, e tocou numa cadeira de escritório. Normalíssimo.
Adoro. Não, o ar dele, todo assim meio despenteado, não é? Como só ele sabia ser. Uma t-shirt branca, que eu nem percebo o que aqui é t-shirt, agora aqui não consigo ver. Com o casaquinho de malha que lhe tapava quase as mãos, parecia um mendigo, não é? A calcinha de ganga, por acaso esta não, acho que não estava muito rasgada. O ténis, tipo All Star, é parecido, não é?
São All Stars pretos.
Yeah, são All Stars pretos rasos, sem ser bota. Ah, e este ar dele de desgraçado, mas que lhe dava uma pinta.
Sim, senhoras e senhores, eu sei que ele tinha os All-Star pretos. Rasos.
Olha, então já agora vais-me dizer qual é o tamanho do pé do Kurt Cobain. Ele calça o quê, sabes?
Não faço puta ideia.
Vês, isso é que era uma inutilidade, mas, como deve ser, Tiago.
Sei-te dizer que andará entre o 40 e o 41, porque ele não era um gajo muito alto.
Ah, mas eu conheço pessoas que não são muito altas e depois têm um pezão enorme.
Está bem, mas.
Pode não ser.
Mas, e conheces o Kurt Cobain?
Não, não consegui conhecer, obrigada.
Graças à tua mãe.
Graças à minha mãe que não me deixou ir ao concerto. Nunca me vou esquecer disso na minha vida. E que ainda hoje, eu não me esqueço disso. Que eu sou uma pessoa vingativa e que fico triste com essas coisas que me acontecem na minha vida, percebes? Podia ter ido ao concerto e não fui.
Dona Roja.
Também não o tinha conhecido.
Espero que haja um grande pedido de desculpas no almoço.
Público, público, público. Bom, estamos quase a terminar este especial de inutilidades. Isto hoje estamos mais calmos, não sei. Também estamos a falar de uma banda que nos puxa assim ao sentimento, que é uma das nossas bandas, a nossa banda preferida. Nós chegámos a essa conclusão no outro dia, a trocar ali umas mensagens e dissemos um ao outro: é a banda da minha vida. Claro. Dividimos esta banda, claro. Nirvana, para sempre, forever. E falta mesmo o último tema, que é o tema que fecha este Unplugged in New York, que é
Where Did You Sleep Last Night? É um original de Led Belly. Led Belly era um guitarrista dos anos 30 e 40. Uhum. Led Belly morreu no final da década de 40 de blues. E era conhecido porque tocava numa guitarra de 12 cordas, a tal
que ele comprou Harmony, por 30 Harmony paus. Stella.
E tinha uma técnica, pá, muito curiosa. Tinha uma técnica muito curiosa e tocava numa guitarra de 12 cordas. E que...
Normalmente tem quantas cordas as guitarras?
6. E que o Kurt disse em várias entrevistas que tinha sido provavelmente o músico que mais o influenciou.
Ah, que giro, não sabia disso. Vejo.
Um guitarrista de blues da primeira metade do século.
Aliás, eu acho que nem nunca tinha ouvido falar no Led Belly a não ser pelos Nirvana. É. Nunca na vida. É. Portanto, aqui no Rockstar, para fechar este especial MTV Unplugged in New York, Where Did You Sleep Last Night?
Nah!
hoje até temos músicas extra e tudo. Porque são 6 músicas, normalmente o Rockstar tem 5, não é? E em alguns especiais mais especiais tem 6. E hoje foi muito difícil escolher as músicas para este Rockstar. Especial, inútil, MTV Unplugged in New York. Yeah! Quase a terminar. Eu acho que especial, a sério, tinha sido nós passarmos as músicas todas.
Por acaso.
Não achas?
É.
Então, agora podemos fazer uma segunda parte com as músicas que ficaram de fora.
Sim, mas não tem. Não sei, não há assim tantas inutilidades a mais para dizer sobre isto.
Que chatice.
Há mais.
Podemos é fazer um especial Nirvana. Isso é que era.
Isso é outro tabaco.
Isso é outra cena. Que eu também tenho aqui umas inutilidades mesmo espetaculares ali do meu livrinho. Daquelas mesmo tipo que tu, tipo, oh, de onde é que isto veio? Sabes? Que ficas assim um bocado.
Também li alguns.
É, não é? Sim. Posso te emprestar este livro se tu quiseres para levar para ler.
Esse não tenho. Tenho o diário dele, o Journals.
Então fazemos assim: da próxima vez que vieres, trazes-me o Journals e levas este.
Nunca o abri.
Como nunca abriste?
Está dentro do plástico.
A sério? Tu és daquelas pessoas que têm as cenas em casa e que não abre? Porque perde o valor, não é? Dizem que perde.
Não, que ela saber do valor. Pode ir à loja e comprar aquilo. Se ela nunca me senti. Vou-te ser mesmo honesto.
Não tens curiosidade?
Acho,
eu tenho.
Acho que nunca me senti digno de me sentar e abrir aquilo e ler.
Ai, dá-me, homem, que eu sinto muito digna homem. Para abrir o Diário do Homem e para ler aquilo tudo. Eu quero, posso?
Epá, não sei.
Não deixas de abrir. Oh, Tiago, olá lá. Deixa-me abrir o Diário do Homem para ouvir o que aqui naquela
tenho
cabeça.
Género. Queria muito ter, comprei, levei para casa.
E nunca abriste.
E
há
nunca
quantos
abri.
Anos é que tens isso em casa?
Vai uns 15.
Eu uso as minhas coisas, sou uma pessoa que gasta dinheiro, mas eu uso as minhas coisas. Tu vês, o meu CD está todo partido, a caixa está toda partida. O meu livro, como tu vês, está folheado. É um livro usado, é um livro que foi lido, teve carinho, teve interesse. Como é que tu compras e pões lá no. Se calhar o senhor comprou o casaco dos Nirvana, do Kurt, fez a mesma coisa, comprou, deixou lá em casa, agora fartou-se ao fim destes anos todos. Agora vai vender e gastou um balúrdio e depois aquilo está ali. Percebes, Tiago? Tens de começar a pensar um bocadinho na tua vida.
Nas outras pessoas.
E nas outras pessoas.
Pensa nos outros. Pensa nos outros. Que é isto?
Pensas no dinheiro que deitas à rua. Isso sim é inútil.
A tua amiga Percebes? Imaginária vai me
a adorar.
Com o dinheiro que eu deito à rua em música. Estás-me a ajudar à brava.
Sara, minha amiga imaginária, um beijinho muito arrojado para ti que não vieste hoje e que eu fiquei muito zangada. Mas tens que ir para o próximo. Eu gostei de ter aqui a minha amiga imaginária. E pronto, e terminamos este especial inútil. MTV Unplugged in New York, dos Nirvana. Não, diz, dizer um inútil.
Inútil!
Adoro. E em breve há também novidades dos Nowhere to be Found, que não só gravaram uma cena para um canal americano, muito lá do Power.
O maior americano.
Como também vão ter tema novo, que vai estrear em breve no Rockstar, e vídeo com uma atriz de renome, mas não posso dizer. Vão saber tudo no Rockstar em breve. Qual é o nosso próximo especial inútil? Temos que fazer um teaser.
O nosso próximo especial inútil é de uma banda que tem.
Eu votava. Deixa-me, não estamos a pensar na mesma coisa.
Se calhar não.
Eu votava, sabes no quê?
Diz.
Eu votava nos Green Day, porque eles vão fazer uma atuação agora em breve aqui em Espanha, que vai ser depois. Como é que é? Essa atuação vai passar nos. Xiça, ia dizer uma asneira, não posso. Nos prémios da MTV que vão acontecer agora no dia 2 de novembro. E então os Green Day vão gravar um concerto ou uma cena ou não sei o que depois vai passar lá. Whatever, recebi hoje o mail. Portanto, se calhar era fixe nós fazermos os 15 anos do American Idiot. Tu ias falar de quê?
Eu ia falar do Rage Against the Machine, Battle of Los Angeles.
É agora em novembro.
É.
Então, mas antes disso, fazemos outro Green Day.
Tá bem.
Pode ser, fazemos Green Day e depois Rage Against the Machine.
Como o podcast é teu.
É como eu quiser.
Cá está.
Até para a semana. Ai, que ele dá beijinhos e tudo ao microfone. Nunca tinha ouvido a mais nenhum microfone.
Rockstar Podcast by Ana Isabel Rocha.